A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Glória a Deus. É uma alegria estarmos aqui. E queria, pode se assentar, né? Queremos trazer uma palavra ao seu coração. Antes da gente começar a mensagem, eu estava compartilhando com o pastor Dinho, pastor Diógenes, como é bom ser vovô. Tem mais alguém que é vovô aqui ou não? O vovó, né? É bom demais. Chega a doer de bom, né? Chega a doer de bom. Na hora que estava saindo, a netinha parece que ela percebe, estava lá em casa, ela percebe que a gente vai sair. Quer dizer que ela ficou grudinha. Eu ia para o quarto, ela ia no quarto. Ia para a sala, ia para a sala. Ia para a cozinha, ia para a cozinha. Daí ela tem uma bonequinha que ela não larga. Daí ela chegou, foi onde eu estava e deu a bonequinha para segurar, como quem diz, né? Fica. Mas a gente tem que... A gente ama os filhos, ama os netos, ama a esposa, ama a família, mas a gente ama Jesus também, né? Estamos aqui porque nós amamos Jesus, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se não fosse Jesus, não tinha nada disso, né, Hudson? Não tinha nada disso. E que louvor gostoso, né? Que clima, que atmosfera do céu, tá bem? Eu quero trazer uma palavra para vocês. Nós estamos encerrando, já finalizando o ano. Trazer uma palavra breve ao seu coração. Quantos querem que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite, amém? E eu estava pensando sobre o que falar e Deus trouxe no meu coração, por ser final de ano, época de Natal, o ano, o tema foi chamados para reinar, e o tema deste mês é prontos para reinar. Nós estamos prontos para reinar porque o Rei dos Reis veio até a terra. E a gente começa a olhar para a Bíblia, quando chega no tema de Natal, a gente começa a ter muitas lições, como a Bíblia é rica. E hoje eu estava pensando, o que, que eu vou falar, né? Pensei, olhando assim, fiquei lembrando dos magos do Oriente, quando eles vieram até Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês 7 lições que nós vamos... nós aprendemos com esses magos do Oriente, né? Vamos ler a palavra de Deus? Acompanha comigo, parece que o Juliano preparou lá o slide. Eu vou lendo aqui, você vai me acompanhando aqui no telão, né? Mateus capítulo 2, versículo 1 até o 12. Mateus capítulo 2, do 1 a 12. A visita dos magos, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o nascido rei dos judeus? Pode ver que está rei maiúsculo, né? Rei dos judeus. E porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Fico imaginando aqui a Jerusalém alvoroço pela visita daqueles magos, né? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, guia com G maiúsculo, né? Que há de apacentar o meu povo Israel. Verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Entre aspas aqui, né? Não está entre aspas, mas veja, a intenção do rei Herodes não era de ir adorar, não, né? Veja que ele mentiu aqui. Depois, versículo 9, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, abriram os seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência, versículo 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Precioso Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém? Eu fico imaginando a cena. Algumas coisas que é bom a gente saber antes de falar sobre esses magos. Em primeiro lugar, eles não eram reis. A Bíblia não fala que era rei. Então, conta-se aí, reis magos, a gente vê as historinhas, os presépios, os teatros, os filmes, mas a Bíblia não fala que eram reis, eram sábios do Oriente. Né? Então, os magos eram homens sábios. Pega isso, né? Segunda coisa que eles não eram, eles não eram três. Aliás, pode ser até que sejam três, mas não podemos afirmar que eram três. A Bíblia não fala a quantidade. Fala uns magos no plural. Então, era mais de um. Pode ser dois, pode ser que eram três, pode ser que eram quatro, pode ser que eram mais, cinco, sete, oito, dez, a gente não sabe. A Bíblia não fala que eram três. Né? E a terceira curiosidade aqui, que eles não eram judeus, sabia? Eles não eram judeus, eles eram gentios. Então, eles não eram reis, não podemos afirmar que eram três, e eles não eram judeus. Agora, o que eles eram? Eles eram homens sábios. O que eles eram? Eles eram homens estudiosos da palavra de Deus. O que eles eram? Eram homens que temiam a Deus. Que temiam a Deus. Então, eu fico imaginando eles chegando ali, olhando e chegaram até Jesus. Né? Que interessante a experiência daqueles homens. Mas vamos pegar aqui bem rapidinho. Eu sei que você... Muitos vieram do trabalho, então vamos ser objetivo aqui, para você pegar a mensagem, amém? E sete lições que eu tirei aqui e que servem para nós também. Primeira lição, aqueles magos que não eram gentios, desfrutaram da graça de Deus. Impressionante. Lá em Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11 e 12 diz assim: Jesus veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, não pela vontade da carne, nem pela vontade do sangue, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Interessante, eles não eram judeus, e eles vieram adorar o rei dos judeus, eles vieram adorar o Messias prometido nas Escrituras, eles tiveram isso, foi uma revelação de Deus, a graça alcançou, eles vieram atrás do Salvador da humanidade. Jesus não veio, a princípio, para os gentios, mas os gentios recusaram, graças a, entre as, os judeus. Veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Então, veja interessante aqui, a graça de Deus é estendida, porque Jesus não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus. E como que aqueles magos reconheceram Jesus como Salvador e buscaram ir até onde Jesus estava? É revelação, é graça de Deus, é graça de Deus. Abraão também não era de um povo de Deus, ele era de um povo pagão, e Deus olhou para Abraão, e Abraão achou graça diante de Deus, e Deus salvou Abraão, e Abraão se tornou nosso pai da fé. Tremendo isso. Nós somos filhos de Abraão, porque nós cremos em Jesus. Então, a primeira lição que eu tiro aqui, que a salvação é pela graça. Eles reconheceram Jesus como Messias. Se você tem a graça de Deus, alcançou você, você não é salvo porque você é bom, você não é salvo porque pratica boas obras, você é salvo porque você crê em Jesus como Messias, como Salvador da humanidade. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, é dom de Deus. E aqueles magos, eles receberam Jesus como Messias, porque a graça os alcançou. Amém? Primeira lição. Segunda lição que eu tiro aqui, que eles eram homens sábios e estudiosos das Escrituras. Eles estudavam a palavra, eles estudavam as Escrituras Sagradas. Você tem estudado as Escrituras Sagradas? As Escrituras revelam Deus para nós. O que que é fé? Por que que Romanos 4,17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus? Porque a Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia revela a Bíblia, e a Bíblia traz luz para nós, e a Bíblia inclusive nos revela Deus. O que que é fé? Fé é eu crer que Deus é Deus, no senhorio, no poder, no amor de Deus, e é crer que tudo que a Bíblia fala é verdade. Você já leu algum livro que você olhou assim e falou: isso aqui, não, eu não acredito no que está escrito aqui? Eu já li. Você já leu algum livro assim? Você começou a ler, não bate as coisas, né? Não tem lógica. A Bíblia é uma Bíblia, é coerente, é diferente. Quando você lê, você tem a revelação, e a própria Bíblia vai revelando Deus para você e vai gerando fé no seu coração, porque a Bíblia revela Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu creio nele. Quanto mais eu creio nele, mais fortalecido na fé eu estou, mais vida de vitória eu tenho. Oséias 4,6 fala: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Isaías 5,13, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Mateus 22,29, Jesus fala: errais não conhecer as Escrituras. Queridos, nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia revela a Deus, a Bíblia gera fé para eu ter uma vida de vitória. Como que eu sei que Deus é Deus? Porque o próprio Deus se deixou revelar. Ele se deixou revelar através das Escrituras àqueles magos do Oriente. E ele se deixou revelar a você e a mim, pela palavra revelada ao nosso coração. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Você crê nisso? Todo aquele que crê será salvo. Basta crer, você precisa crer, reconhecer Jesus. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Vai para o inferno porque rejeita o plano da salvação de Jesus na cruz do Calvário. Jesus morreu por toda a humanidade. Somente aqueles que creem serão salvos. E então, eles tiveram essa revelação porque eles eram estudiosos da palavra. Os magos eram homens estudiosos das Escrituras. Terceira lição: eles não apenas conheciam a palavra, mas criam na palavra e obedeciam à palavra. Eles obedeceram à direção e foram naquela direção. Queridos, por falar em palavra de Deus, domingo que vem é o dia da Bíblia, celebrado no Brasil o dia da Bíblia. Dia segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia. Vamos celebrar esse dia, amém? É um dia memorável. A Bíblia, ela tem 1188 capítulos. O centro da Bíblia, sabe qual, a Bíblia protestante, sabe qual que é o centro da Bíblia? Veja que curiosidade. A Bíblia tem quantos capítulos? 1188. O centro da Bíblia, o meio da Bíblia, se você pegar 594 capítulos e parar no 594 capítulo, meio da Bíblia, é Salmo 118, versículo 8. Viu que curiosidade tremenda? A Bíblia é protestante. Salmo 118, 8 diz assim: melhor é confiar em Deus do que confiar nos homens. É confiar em Deus. Salmo 118, versículo 8. Então, o meio da Bíblia é o Salmo 118. Um capítulo antes do 118 é o capítulo 117, lógico. Né? Se não souber, vão estudar matemática. Né? Né? 118 menos 1 é quanto? É engenheiro? É pastor de... Está fazendo a conta, né? 117. Salmo 117, um antes do centro da Bíblia, é o menor capítulo da Bíblia. Toda a Bíblia, se você estudar, o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. Louvai ao Senhor das nações, louvai todos os povos, porque é grande sua benignidade para conosco, sua fidelidade de geração. É um salmo de adoração, de louvor. Mas curtinho ali, Salmo 117 antes. E um depois do 117, qual que é? 119, depois, né? Aliás, 118, um depois de 118 é 119, um antes é o 117, um antes do 100 da Bíblia, um depois do 100 da Bíblia é o 119. Se o primeiro antes do 100 da Bíblia é o menor, o primeiro depois do 100 da Bíblia é o maior salmo da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia, é o capítulo 119, é o salmão conhecido. Até eu brinco, se alguém já comeu pizza de salmão aqui, um salmão aqui ou não? Já comeu pizza com salmão? Eu vou dar uma receita para você. Compre uma pizza de qualquer sabor, preferência calabresa, frango catupiry, né? E quatro queijos, e me chama, e compra uma Coca-Cola, né? E me chama lá, e a gente vai comer a pizza com o Salmo 119 do lado, né? Porque é um salmão, tem 176 versículos. 176 versículos. Veja a curiosidade. Esses 176 versículos, só um não fala da própria Escritura. Mas os 175 versículos falam da própria Palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Foi o primeiro versículo que eu decorei como criança. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para eu não tropeçar. Lâmpada para eu não cair na armadilha, no laço do inimigo. E luz para me dar direção. A luz para eu andar no trilho da vida eterna, da salvação, no caminho de Jesus. Então, Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 130, tem que decorar também, diz assim: a exposição das tuas palavras traz a luz e dá entendimento aos simples, ou seja, o arrogante, o orgulhoso, o soberbo, a palavra de Deus não entra no coração, porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então, quando a gente tem um coração humilde, a palavra de Deus penetra no nosso coração. Estão me entendendo? Então, Salmo 119 fala da própria palavra de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ser apaixonado pela palavra de Deus. Assim como aqueles magos estudavam a Bíblia, estudavam as Escrituras e tinham revelação, você tem que ler a Bíblia todos os dias, amar as Escrituras e obter revelação dela. A Bíblia é misteriosa, mas a Bíblia explica a Bíblia, a Bíblia revela a Deus. E quanto mais você conhece Deus, mais fé você tem, mais vida de vitória você vai desfrutar. Amém? Terceira, então eles criam nas Escrituras, não somente crer, mas obedecer. Né? O ABCD da fé é obedecer. Né? Quarta curiosidade, quem estuda a palavra conhece Jesus. E a própria Escritura leva a pessoa a ter uma experiência com Jesus. Eles conhecendo as Escrituras, eles foram até Belém e conheceram Jesus, conheceram o Salvador. Então, a Bíblia vai levar você a ter uma experiência com Jesus. Muitas pessoas somente de ler a Bíblia, o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, o Espírito Santo traz experiências profundas para a pessoa. Quinta lição que eu tiro com os magos. Os magos foram guiados pela estrela. Os magos foram guiados pelo Espírito Santo. Quem vive debaixo da graça, do favor de Deus, quem tem sede de Deus, quem procura conhecer as Escrituras, e quem crê e obedece nas Escrituras passa a ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Quando você recebe Jesus, passa a ser filho de Deus. E Romanos 8,16 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E, então, eles eram homens guiados. Sexta curiosidade. Eles regressaram, aqueles magos, depois que chegaram até Jesus. Veja que interessante, eles chegaram a Jesus e houve uma manifestação de grande alegria ali. Há uma alegria indizível quando a pessoa tem uma experiência profunda com Jesus. Quantos tiveram uma experiência profunda com Jesus, sentiram uma alegria indizível aqui? Não tem como explicar, só quem passou sabe. Como é gostoso ter uma experiência com Jesus. 1 Pedro 1,8, Pedro fala assim, embora não haveis visto a mais, e não vendo, crendo nele, vocês têm uma alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1,8. Então, há uma alegria quando você conhece Jesus e tem uma experiência com Jesus, e vê ali de perto, sente a presença de Jesus, é uma alegria indizível. E eles ali chegaram ali pessoalmente, onde estava o Rei dos Reis, e sentiram muita alegria de estar ali diante daquele menino. Eu fico imaginando o universo, o exército do universo, não entendia o Rei Criador do universo estava fazendo naquela manjedoura. A luz do universo se tornou uma semente num ventre escuro para trazer luz aos nossos corações, luz à humanidade. Ali, o Salvador estava ali, né, em forma de bebê. Não tinha um lugar melhor para nascer um cordeiro do que numa manjedoura, do que numa estrebaria. Estrebaria, lugar onde nasce o cordeiro que veio salvar a humanidade. Essa revelação, aqueles homens, aqueles magos tiveram, porque conheciam as Escrituras. E depois que eles encontraram Jesus, por sonho Deus revelou, orientou para eles voltarem por outro caminho. Porque Herodes queria saber onde Jesus estava para matar Jesus. Ele não queria adorar Jesus. Porque o diabo se levanta quando você tem uma revelação das Escrituras, quando você tem uma experiência com Cristo. Quando você crê nas Escrituras, o diabo se levanta contra essa situação, contra essa decisão, e ele quer matar sonhos. Ele queria matar o Salvador, mas o Espírito Santo estava no controle, e o Espírito Santo trabalhou no coração daqueles magos através do sonho e falou para eles voltar para outro caminho. Várias lições nós tiramos aqui. Uma delas é que quem tem uma experiência que chega até Jesus, nunca mais volta pelo mesmo caminho, passa a ter uma nova vida. Nós temos que crer nas Escrituras, queridos. Nós temos que crer. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que as nossas maldições foram cravadas na cruz e todo escrito de dívida foi quitado na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se tornou maldito para que as nossas maldições fossem canceladas. As enfermidades ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Aí 53 fala, né, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A Bíblia diz, Salmo 103, versículo 3, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades, ele que sara todas as tuas enfermidades. A Bíblia fala em João capítulo 13, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedires em meu nome, eu farei. Por isso que a gente ora e Jesus cura. Por isso que a gente ora e Jesus faz milagre. Essa semana eu fui buscar uma roupa que estava consertando para minha filha, num costureiro, o casal lá que trabalha no mercado, eles têm uma loja. E eu cheguei lá e fui pegar o pacote dela, e enquanto eu estava conversando com ele lá, eu olhei para ele e falei, por acaso, você não tem de vez em quando dor na coluna? Ele falou, tenho e estou com dor na coluna. Eu falei, por acaso é do lado esquerdo? É do lado esquerdo e eu travo. E é do lado esquerdo, e estou sentindo agora. Eu falei, então eu posso orar por você, para Jesus, para provar que Jesus te ama? E eu orei ali rapidinho e Jesus curou ele. Amém? Você tem que crer nas Escrituras. Aleluia, aleluia. Nós temos que crer. Aqueles magos foram abençoados porque eles creram nas Escrituras. E quando a gente crê nas Escrituras, a gente se aproxima de Jesus. A gente tem experiência com Jesus. A gente tem uma vida de vitória. Então, e a sétima e última lição, Hudson pode chegar aqui, já caminhando para o encerramento. Não tem aqui, né? Aqueles magos eram verdadeiros adoradores. Vamos ficar em pé. Aqueles magos eram homens adoradores, porque eles falaram, nós viemos aqui para adorá-lo. Eles reconheciam a realeza de Jesus, eles reconheciam a divindade de Jesus, eles reconheciam que Jesus era o homem que se fez carne para resgatar a humanidade perdida. Como que você sabe, pastor? Através dos presentes. Não eram, nós não podemos afirmar que eram três magos, mas nós podemos com certeza afirmar que trouxeram três presentes, porque a Bíblia diz. E nesses três presentes revela isso. Por quê? Quais são os três presentes que eles trouxeram? Ouro, incenso e mirra. Ouro simboliza a glória de Deus. Ouro simboliza a realeza. Com esse presente, estava falando, nós reconhecemos Jesus como o Rei dos Reis, como Deus encarnado. Segundo presente, incenso, representa a divindade, representa o poder do Espírito Santo. E o terceiro presente, incenso, que era usado para embalsamar os mortos. Nós reconhecemos que ele veio para morrer pelos nossos pecados, morrer no nosso lugar na cruz do Calvário. Tremendo, tremendo. E eles vieram, trouxeram os presentes, numa expressão, toda fé, ela é validada por uma atitude. E essa atitude validou que eles reconheceram Jesus como o Rei, reconheceram Jesus como divino, reconheceram Jesus como Salvador da humanidade. E vieram para adorá-lo. Eles tiveram ali um momento de adoração. E eu quero encerrar esse culto nesse momento de adoração. Você reconhece que Jesus é Senhor dos Senhores? Você já tem Jesus no coração? Você tem paz na alma? Você tem prazer em viver? Você tem estudado a Bíblia? Tem se alimentado da palavra para ter uma vida de sabedoria? Aqueles homens eram sábios, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem lê a Bíblia tem a revelação de quem é Deus, passa a temer a Deus, não ter medo de Deus, porque Ele nos ama, mas passa a temer, passa a obedecer, porque não quer ofender a Deus através de uma vida de pecado. Porque quando eu temo meu Pai, eu não tenho medo dEle, mas eu tenho medo de entristecê-Lo. E quando a gente conhece as Escrituras, a gente passa a temer a Deus para não entristecê-Lo, porque o pecado entristece Deus, e a Bíblia ensina o que é pecado e o que não é. E para eu ter uma vida de santidade, eu preciso do Espírito Santo, e o Espírito Santo que nos guia através da revelação da palavra. Quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, você está lendo a Bíblia com o autor presente. É o único livro que quem inspirou a escrever está inspirando a entender. Então, quando você for ler as Escrituras, pede o Espírito Santo, fala comigo, revela a tua palavra, e você vai ver que o Espírito Santo vai tirar algo de você, e vai tirar algo dele e pôr em você. Porque quando Deus fala, Deus não fala, Deus cria algo novo na gente. Amém? Então, nesse momento de adoração, vamos ter um momento de adoração, e eu quero que você faça uma reflexão. Senhor, me ajude a ler mais as Escrituras, a ter mais intimidade, a reconhecer o Senhor como meu Salvador, a falar do Senhor para as pessoas. Eu creio que o Senhor pode me curar, eu creio, porque a tua palavra garante. Eu creio que o Senhor pode me libertar, eu creio que o Senhor pode me salvar, eu creio que o Senhor pode salvar a minha família, eu creio que o Senhor pode me usar para isso. Aleluia. Comece a adorar Ele, adore Ele.
Ungido do